Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Ontem nós falamos sobre. Não é, Padrão? Rodrigo, quer falar? Ontem à noite.
O senhor falou sobre a arca ontem, né? O senhor começou falando que esse mundo vai ter um fim, né? E eu fiquei pensando depois da reunião, é até uma questão de inteligência o homem escolher a Cristo, né? Porque não tem outra saída, não tem outra solução, igual a menina falou ontem, não adianta você comprar uma geladeira, um carro, um isso, um aquilo, tudo vai virar cinza, tudo vai virar pó. E qual que é a salvação nossa, né? É acreditar nisso, que existe um mundo vindouro, que a condição para você fazer parte desse novo povo, para você habitar nesse novo mundo, é entrar na arca, que é Cristo, que é a igreja. Então, às vezes parece fácil, né, de explicar, de entender. E na realidade eu não entendo, assim, eu tenho dificuldade para aceitar isso, mas é uma verdade. Se a gente entender que esse mundo tem um fim, é uma questão de inteligência escolher Cristo, porque se vai acabar, a única opção que eu tenho ou é escolher Cristo para participar desse novo mundo, desse novo corpo, ou ressuscitar nessa mesma carne miserável que a gente tem hoje. Então eu fiquei pensando muito a respeito disso, concordo com o que foi falado. Eu quero ouvir mais a respeito de como que eu faço para permanecer na arca, que eu acho que é o que é importante para a gente entender, né? Como que a gente faz para permanecer, porque Amém. Sair dela não é uma escolha boa, não.
Amém. E o Toninho, qual foi? Toninho, que você achou? A pergunta é, ontem à noite nós falamos sobre...
Una-te ao Senhor, né? Unir a Deus, esse foi o caminho que Jesus encontrou, né? O Rodrigo estava falando qual o caminho, né? O caminho que ele encontrou foi ele e o Pai ser um, né? Foi lido em João, né? Eu e o Pai somos um. E aí ele fez a oração, né? Que eles também sejam um, né? Comigo, como eu sou um com o Senhor. Então o jeito agora para nós é unir a Ele, né? E é assim que a gente vai permanecer na arca.
Então, você viu de um lado, o Rodrigo viu de outro, assim, né? Então, juntando os dois, dá, como é que fica?
Segura esse negócio. A arca, ela salvou a humanidade, né, lá atrás, e a arca vai salvar agora, né? A arca hoje é Cristo. Então é por isso que fora dele não tem salvação, né? Ele é a igreja, ele é Sião, ele é o monte Sião, e tem que estar nele, né? Tem que estar em Cristo, unir a ele, não tem outra forma. A salvação para nós é estar unido a ele, é estar dentro da arca, né? É isso que foi falado.
Então a salvação aquela geração, lembra que nós falamos, né, que houve uma geração, o homem não é de, o ser humano não é de 7 mil anos apenas, o homem, ele é, a gente nem sabe qual foi, né, o que tem escrito a respeito do homem é de um tempo para cá. Mas aquela geração, com o dilúvio, no capítulo 6 de Gênesis, Deus já não tem mais condição de estar no homem, então vem a eliminação da carne naquela geração. Daquela geração. Então, a partir dali, Deus vem elaborando um plano. Deus elabora um plano para criar um novo homem. Esse novo homem que vai habitar o mundo vindouro, né? O mundo que vem. Aí, como o Rodrigo falou, é uma questão de inteligência. Eu também acho que saber que tudo vai acabar, né? Que não adianta. Eu estava comentando até com o Lucas, nós estávamos juntos, e a gente estava conversando assim, que eu falava assim, o homem tem, para mim, ele tem três fases importantes na vida. Até os 20 anos, dos 20 aos 40, e dos 40 aos 60. Até os 20, né, ele... aquela saúde total e o sonho, né? Quem tem até 20 anos, ele nunca imagina nem que vai morrer. Até 20 anos, ele nunca nem pensa que vai morrer. E também que, ou pensa, pensa não, né, filho? Até os 20 anos a gente pensa que é vida eterna. É vida eterna. Não é não, Arthur? Nem passa pela cabeça morrer, não. A gente não tem essa ideia. Até os 20 anos. E é muita saúde, é muita disposição, é muita alegria, aquela coisa toda, tal, etc. Planos e projetos. Dos 20 aos 40, o que, que o homem pensa? Ganhar dinheiro. Dos 20 aos 40, ele, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer um curso assim assado, vou fazer um estágio não sei aonde, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer isso, né? Doutorado, não sei lá onde, etc. Vou me formar nos Estados Unidos. E aí ele só faz projeto, né? Também a morte está fora, né? Vai morrer? Não, estou fora, né? Estou fora disso. Até os 40. E aí, dos 40 para frente. Até os 40 ele quer, e tal, etc, tal. Aí quando ele está... 40, você está com quanto, Adriano? 47? Godoy tem quanto, Godoy? 50? Godoy tem 50. Aí, dos Toninho? 52? Toninho, 52, então. Aí, dos 40 para frente, aí ele se torna escravo daquilo que ele planejou, dos 20 aos 40, e dos 40 para frente ele fica escravo daquilo que ele fez. Né? O professor se torna escravo da sabedoria que ele adquiriu, o cientista. E aí você não vê passar dos 40 aos 60, dos 40 aos 60, quem tem empresa é escravo da empresa. Quem é empresário, ele não trabalha mais 8 horas por dia, não tem mais, não tem mais passeio, não tem mais vida, né? Ele se torna escravo do que ele adquiriu dos 20 aos 40. Ele queria ela dos 20, dos 20 aos 40 é tudo que ele queria. Ele queria, era 10 empresas, ele achava assim que a saúde dele ia permitir ele ter tudo. Né? Ele queria ter 5, 6 famílias, 8 mulheres, 10 mulheres. Ele queria ter, e ele vai, e as mulheres também vai e tal. Aí ele compra uma coisa, compra outra coisa. Se é, ele vai juntando. Como se ele, dos 40 para frente, ele é escravo daquilo que ele adquiriu. Né? Lembra de eu falar para vocês do homem que tinha, como é que ele se chamava? Não, como é que chama? Jonas, como é que ele chama, Jonas? Tinha 38 fazendas, o pai do... É, pai do Maurício, né? Ele se chamava Maurício também, né? Ele tinha 38 fazendas. 38 fazendas. Então, a última vez que eu conversei com ele, que a gente, eu era conhecia dele desde lá, na época do quartel. E aí o Maurício, eu tenho 30... Ele gastava 45 dias para rodar as fazendas. E era exportador de carne para o mercado comum europeu. Eles tinham um contrato com o mercado comum europeu, toda a produção de gado deles transformava em carne e ia para o mercado comum da Europa. Ele gastava 45, então ele estava, aquele dia que eu encontrei com ele, aquele dia, né, que eu encontrei com ele, ele falando sobre isso, e ele não imaginava. Eu, e aí, tenta falando sobre o negócio, tentava comprando até um remédio ali na hora. Aí ele falou, eu estou com uma... Pai, peguei uma diabetes aí, não sei o quê, agora estou fazendo uns exames aí, e vou ter um especialista em Belo Horizonte, nós estamos indo para lá, tal, etc. A nora dele é médica, né? A nora dele é médica. Aí deram toda a assistência para ele. Mas ele pegou uma diabetes tão violenta, uma diabetes classe A, daquelas mesmo violentas, e foi pouco tempo. Não demorou, uns 2 anos depois ele estava cego. E foi. Acabou o homem. Eu acho que ele nem voltou lá em fazenda nenhuma mais. Ele era novo, ele é mais novo do que eu. Eu não estou tão derrubado assim, né? Ele é mais novo do que eu. Maurício era mais novo que eu. Já tem uns 10 anos que ele morreu, né, João? Já tem uns 10 anos já que ele morreu. Ele morreu com 60, 60 e poucos anos. Então, dos 20 aos 40, você vai... Amém? Quem tem 10 quer mais 10, quem tem 20 quer mais 20... e tal, e etc. Ele também não pensa em morrer, não. Ele acha assim que vai arrumar tudo e depois vai sentar lá no trono e administrar eternamente a fortuna que ele adquiriu. 60 para frente. Se assenta para frente, eles, né? Bom, mulher. Só no sonho. Não. O Godó, o Adriano, não chegaram ainda não, né, Godó, Adriano? Chegou nesse ponto ainda não. Mas então, dos 60 para frente, eles chamam, a ciência chama de sobrevida. Sobrevida. O que é sobrevida? A vida parece que termina ali nos 60. Então, Adriano, Godoy, aproveita aí o restinho, Godoy. Toninho. Né? Eu, Celinho, aqui nós já estamos, né, Celinho? Nós já estamos naquela prorrogação, nós estamos na prorrogação. Nós estamos na prorrogação, né, Celinho? Humilde, já está na prorrogação também? Tá, se assenta para frente, é sobrevida. Então aí, a ciência, a medicina, arrumando para você, empurra você mais 6 meses. Aí seu médico fala para você, volta daqui 6 meses. 6 meses você volta, ele, mais 6. Daqui 6 meses você volta, não demora não. Você passou da hora, você veio 8 meses, ó, você está arriscando. Vai lá, empurra, vai empurrando você assim, ó. 6 meses, 8 meses, empurrando você para frente. Sobre, né? Isso aí varia, né? Uns varia aí para uns 5, outros 6, 7, 8. Você pode entrar lá no cemitério, tem lá as datas, né? Então você vê lá. Aqui tem o pessoal de 45, tem que ter o pessoal de 46, tem o pessoal de 48, você vai vendo. Pelas datas lá, você vai vendo. Algum acidente leva um de 20, 25 e tal, o que não é normal, né? Não é normal. Então, a normalidade é isso, 20, 40 e 60. Quem tem de 20 a 40 aí, sabe o que eu estou falando, amém? Quem tem de 20, passou de 20, já está aí querendo abarcar o mundo com os braços, achando que o Vitor, o, né? Amém. Quem tem, está sempre o que tem isso a ver com o que nós falamos ontem? O que tem isso a ver com o que nós falamos ontem. Quem vai entrar na arca? Naquele tempo, é assim, ia chover, vai chover. 40 dias e 40 noites, vai chover. Arruma uma arca, né? Para você entrar dentro, porque a arca vai subir. Quando a água voltar, a arca volta para o lugar. Quem acreditou que ia chover? A maioria não acreditou. Aí nós falamos ontem. Hoje eu já perguntei para o Fábio, mas a Elma lá em casa, perguntei, e aí, ontem, tal, sei o quê. A gente precisa, né? Aí aquele é... Quem diz, não entendi nada, né? Mas é, a gente precisa e fica nisso. E fica nesse, a gente precisa e fica nisso. Não é? Quem acredita? Aí nós citamos o caso do prédio que desceu, né? Derreteu, assim, derreteu. Ficou aquele monte lá embaixo, porque aí começa a esfriar, etc., volta ao normal. Mas a temperatura foi tão grande que ele... Então, os elementos abrasados se dissolverão. Não vai ficar nem uma pessoa em cima da terra. Não vai ficar uma pessoa. Jesus falou para os discípulos, não vai ficar pedra sobre pedra. Eles mostraram para ele um edifício. Mostraram para ele o edifício. Então, nós temos uma dificuldade enorme para acreditar, gente. Que eu estou acabando de falar, até os 20 anos acredita em quê? Nada. Dos 20 a 40, acredita em quê? Nada. Ele acredita no que ele pega, no que ele vê, no, na conta. Isso é que a gente acredita. Dos 40 aos 60 e assim por diante, um pouquinho ele começa a acreditar. Aí você vê aquele bando de velho rezando, Vai nas rezas e tudo. Você vê o que que tem. 60 para cima. Né? Você pode orar. Hoje os velhos já assistiram. Todos os velhos já assistiram missa. Todos os velhos já assistiram a missa. Nem que seja pela TV, já assistiu. Mas e aí? Aí você vai querer acreditar depois que já passou da hora. E o velho tem dificuldade. Ele tem dificuldade para acreditar. O velho tem dificuldade para entender. Ele parece que bloqueia o espírito dele. Ah, eu já estou nessa situação mesmo, vou ficar desse jeito mesmo. Né? Ele não quer correr risco. Conversão de velho, não se tem notícia de conversão de velho. A gente não acredita. Aí ontem nós falamos aqui, e aí a própria igreja, ela não guarda. Por que que ela não guarda? Ela não acredita. Aí normalmente você vai perguntar, a conversa morre ali. É, a gente precisa. A gente tem que... Dois pontos, né? Entrar na arca. Quando for falar, ontem falou sobre a arca. Como é que foi a palavra boa? Falou sobre a arca. A gente tem que entrar na arca. E pronto, morreu. Morreu o assunto. Não sabe, né? Mas Pedro vai falar sobre... A KBR. O Arthur falar sobre a KBR, sabe falar. Você sabe falar sobre os seus negócios, suas coisas, você sabe na ponta da língua. Você tem... O Adriano, falar sobre a GOPER. Eu fico o dia inteiro dando aula sobre a GOPER. Mas fala sobre a vida eterna. Fala sobre Deus, sobre Cristo, né? Sobre o homem. A gente está bloqueado, a gente não consegue falar. A gente fala só. Pronto. É. a gente precisa. E morra ali. Então, ontem nós falamos, né, ontem à noite, que vai acabar, vai ter um fim. O fim. Jesus Cristo acreditou no fim. Jesus Cristo acreditou no fim. Aí nós falamos, a arca é Cristo. Então ele, se ele acreditou no fim, ele começou então a construir a arca. A arca é Cristo. Mas um pedaço. Eu também estou aqui, eu também faço parte. Aí a arca é o corpo de Cristo. Tem essas duas pernas aqui para mostrar que a arca é o corpo de Cristo, a cabeça é Cristo, mas eu estou aqui dentro. A arca está pronta. Eu entrei na arca. Eu estou na arca. Eu já estou. A igreja já está na arca. Deve estar. Deveria estar. A arca já está pronta. Muito tempo. É Cristo. Ele acreditou. Aí, comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento. Comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento. O Arthur está em qual fase? Comendo e bebendo. E o pai dele botando na mesa. O Arthur está comendo e bebendo. Não, namora, só namora. Daqui um dia ali. Tá, daqui um dia ele vai arrumar para os meninos dele comer. Né? Daqui um dia vai arrumar. Então, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Qual a sua fase? E a outra, tal, etc. Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. E a arca? Estava lá. Quem entrou na arca? Não. Deixa a arca aí, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer, eu vou cuidar das minhas coisas. Então Jesus fala, olha, né, eu seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus, se unir, aí, né, eu estou indo para nós, vamos se unir a Deus. Mas se ficar só nisso, se você não entender por que você tem que se unir a Ele. Jesus falou, né? Quem quiser me segue. Ele tinha 30 anos. O caminho dele foi muito diferente do nosso. Ele não se iludiu com nada. Jesus não se iludiu com nada. Até os 20 anos, a vida dele foi muito diferente da nossa. Dos 20 para frente, muito diferente da nossa. Por que que nós levamos uma vida diferente da dele? Então, o que que a gente faz? A gente estabelece a nossa própria justiça. A gente acaba estabelecendo, cada um estabelece a sua própria justiça. Por que que você estabelece a sua justiça? Você não acredita na justiça dele. Justiça é o quê? E tudo isso já não foi explicado, provado aqui para a igreja, mostrado. A igreja não faz do jeito que Cristo quer, não. A igreja faz que jeito? Cada um, Sandra. Não é não? Cada um faz do seu jeito. Cada um faz do seu jeito. Sai, a gente sai daqui. e vai fazer o nosso dia. O Adriano. Agora pede. O KPR, Tecnologia e Instalações, então. Darel, está lá. O Luz, está lá. E assim por diante. Cada um vai fazer do seu jeito. Não acredita. Ou acredita? Mas não. Vocês concordam? E nós vamos continuando. A gente precisa. A gente tem que. Né? E a arca está pronta. Não foi sobre isso que nós falamos, ó. Aí o prédio veio. Quem estava ali dentro do prédio, hoje está lá tudo lá fora, os que não morreram estão lá. Vai entrar em outro prédio. Se tiver outro prédio, eles vão entrar em outro prédio. Amém, gente? Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. O que que é? Então, nós falamos, se unir a Cristo. Aí nós lemos em Jeremias, quanto? Quem chegou em casa e leu de novo? Quem meditou no que foi falado? Para você pensar assim, Jeremias 50, não foi? Só de você pensar assim, por que que o irmão falou sobre esse trecho? O que tem a ver esse trecho? O que que tem a ver esse trecho aí com o que nós estamos falando? Naqueles dias, referindo-se aos dias do fim. Naqueles dias, quando a coisa apertar, quando o negócio realmente apertou, o povo correu atrás da arca, o povo correu na direção da arca. Só que a arca estava, já tinha quantos dias que a arca estava fechada? Então, naqueles dias, falar devagar, naqueles dias, a arca, o povo correu, porque quando viu que a chuva não parava, quando viu que estava correndo, e a água estava acumulando, correram para buscar a arca. Mas chegou, a arca era um mundo de coisa, né? Como se fosse um prédio enorme. E a arca estava fechada, não tinha como entrar. Então, aquele desespero para entrar na arca. A arca hoje vai fechar? Estaria ela fechada? Ou ainda está aberta? Lembra de um sonho, uma visão, não sei, foi uma visão da carne, faz tempo, muito tempo, das janelas, 7 janelas, e a águia vinha e ficava na última janela, já tinha fechado 6, e na última, a águia ficava como se fosse uma imagem congelada, e a águia ficava batendo a asa ali em frente à última janela. Vai fechar. A arca pode fechar para você hoje. A arca pode fechar para você hoje. Hoje. Se você morrer. Apesar da gente não acreditar que morre, mas a gente morre. E não precisa ser só velho que morre, não. Tem muito novo que morre também. Né? Às vezes a gente morre vivo. Morre vivo. Bloqueia. Você não entende mais, não tem consciência mais, sei lá. A arca é o quê? A arca está pronta? A arca está pronta? Tá. Cristo. A arca é Cristo. Ele já construiu a arca. E a primeira pessoa que entrou para dentro da arca foi ele. A arca é ele e ele já está na arca. Seria uma, como é que fala? Não achei a palavra mais. A gente bloqueia. Se Cristo acreditou do fim, se Cristo entendeu que, né? Que a terra que ora existe está reservada para o fogo. Logo em seguida, o apóstolo Pedro, logo em seguida, ali Pedro vem, né, escreve aquela carta e fala, gente, olha, o trem é assim mesmo, vai ser assim mesmo, vai acabar e tal, etc. Deus não retarda a sua... Muito pelo contrário, ele é longânimo. E ele... A sua bondade... Ele espera que a gente entre na arca. Ele não retarda, porque muitos às vezes pensam que Deus está demorando. Jesus, logo em seguida, vem Pedro e escreve a carta. O apóstolo, os apóstolos, os discípulos... Todos eles quer ver aqui, ó, Pedro, o Apocalipse está todo mundo apontando para onde? Onde é que está? Segunda Pedro. Eu estou vendo a primeira. Então, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas ela é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há, se queimarão. Havendo, pois, de perecer, todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Aonde que nós vamos aguardar? Nós vamos esperar aonde? Na arca. Agora, se você quiser saber como que entra na arca, né, nós vamos esperar a volta de Cristo aonde? Ali dentro da arca. Nós vamos esperar o fim ali na arca. Mas aí, é o que nós estamos acabando de falar. Mas não, ele não vem no meu tempo, ele vem no tempo do meu pai, ele não vai vir no meu tempo. Então vamos. E aí você não entra na arca. Porque você, ele não vem no seu tempo. Ele vem como ladrão, ele não vai avisar o dia, ele não está avisando o dia. Mas Jesus entrou na arca, Pedro entrou na arca, João entrou na arca. Eles estão na arca. Falta alguns entrar na arca. Né? Paulo, que veio 60 anos depois, tal, entrou na arca. Falta alguns entrar na arca. Aí ele não vem, você fala assim, não, sempre eu ouvi essa conversa, E aí você não entra na arca. Ou então você vai deixar para entrar. Lá na última hora você fala assim, não, eu vou 20 anos. Vou entrar na arca agora com 20 anos. Você olha para um lado, olha para o outro, assim, Arthur, como é que faz? Vou entrar na arca agora com 20? Aí você fala, não, vou deixar para entrar com 40. Quando você chega nos 40, fala, não, é agora que eu ajeitei as coisas tudo, agora que eu estou... Eu vou entrar agora com 40? Deixa para 60. A hora que você chega nos 60, você também não quer entrar, gente. A nossa natureza é idiota demais da conta. Você vai deixar para entrar que dia? Não é? Não vai entrar. Por que que não entra? Mais alto. Acredito. Quem acredita? Aqui. Você fala, ninguém. Não acredita. Não vai entrar. Esse dia eu falei para o pessoal, lê a carta de Pedro, são duas cartas, primeira e segunda carta de Pedro. A gente tinha que ler todo dia essas cartas, porque é boa demais. Elas ajudam demais. Muito mesmo. É o pensamento. É o pensamento. É o espírito da pessoa que estava naqueles dias, 2000 anos atrás, já acreditando no fim, eles já estavam ali. O ponto de vista de quem estava na arca, como o Luiz está falando aqui. Ele estava vendo ali de dentro da arca. Mas isso aí não é de hoje. Jeremias, 600, 500 mais ou menos, antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Já o Espírito Santo, falando lá, através de Jeremias, ele já estava dizendo assim, ó, naqueles dias, e naquele tempo, diz o Senhor. Então, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, que hoje está falando conosco, falou naquele tempo. Diz o Senhor. E como foi profetizado, é para nos, para ajudar você a acreditar. Você fala assim, você já falava 500 anos antes de Cristo. Cristo veio e falou. Deus falou de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Agora nos falou pelo Filho. Agora está falando através da igreja. Que ele deixou como luz. Ele deixou a igreja como luz para os povos, como caminho para quem estivesse perdido. Deus deixou a igreja. Como a casa de Deus, como lugar onde a pessoa pudesse vir e encontrar Deus, porque é a casa de Deus. Você quer encontrar Deus? Vai na casa de Deus. Aí disse assim, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Aí nós falamos ontem, aqui o seguinte, os filhos de Israel e os filhos de Judá, chorando, buscando Deus, interessante, né? Os filhos de Israel, os filhos de Judá, chorando e buscando a Deus. Perguntando, versículo 5, pelo caminho de Sião, procurando saber, aí nós falamos que a arca, é a igreja, a arca é Sião, e o povo, em volta, os filhos de Israel, os seus crentes, querendo saber. Está aqui, está todo mundo aqui querendo o quê? Tá aqui, estão aqui os filhos de Israel, os filhos de Judá, estão aqui. chorando. Nesse vale de lágrimas. Querendo saber o quê? Como que faz para entrar na arca? Pelo caminho de Sião perguntarão. Para ali dirigirão os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor. Aí nasceu a mensagem de ontem. Se você quer saber os caminhos, se você quer saber como é que você vai fazer para entrar na arca, você vai se unir a Ele. Ele é o caminho da arca. Ele é o caminho que pode te levar. Pelo caminho de Sião perguntarão para ali, pelo caminho, né? Quando você vem perguntar para mim pelo caminho, como é que eu faço? Qual é o caminho? Eu vou dizer para você, o caminho é Jesus. Amém? O caminho é para mim, com 70, o caminho é para você com 60, o caminho é para você com 50, o caminho é para você com 40, com 30, com 20, com 10. Não interessa quantos anos você tem, o caminho é o mesmo. Se você for homem, o caminho é Jesus. Se você for mulher, o caminho é Jesus. Caminho para quê? Então, os filhos de Israel, nem todos que são filhos de Abraão são filhos de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos que dizem Senhor. Então, dá para entender perfeitamente. Que vai realmente cumprir aquilo que Jesus falou. E aí, Senhor, nós não estávamos, eu não estava na reunião. Senhor, mas nós não fizemos isso. Senhor, nós não expulsamos demônios. Senhor, nós não curamos enfermos. Vocês concordam? Amém. Eu sinto muito você levantar da cama. Eu sinto muito. E você vê. Eu vi isso. Mas engraçado. Eu sinceramente, falo isso sinceramente. Quando eu vejo isso, a primeira pessoa a sentir sou eu. E eu fico feliz. Às vezes eu choro, mas eu choro de prazer. Eu fico feliz, porque pior seria se Deus não estivesse falando comigo. Pior seria se Deus não me ouvisse. Fala, Senhor, nem que a gente tenha que chorar, nem que seja isso, mas o Senhor fala, é verdade, essa é a verdade. Ou não é a verdade? Então nós vimos hoje aqui, de verdade, a arca está pronta, a salvação é a arca. A arca é Cristo, a salvação é Cristo. É fácil de entrar? Não é fácil de entrar, como não foi fácil lá atrás. Por quê? Por quê? É, e daí foi dito por quê? A soberba da vida, a concupiscência da carne. A concupiscência do Arthur está a 1000 por hora. Hã? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a soberba da vida. A gente... Né? Aonde que, aí, por exemplo, essas igrejas que crescem em quantidade de gente, o que é que elas exploram? A soberba da vida. Elas exploram exatamente o dos 20 aos 40. Você pode ver que elas não fazem questão de jovem, não. Elas não fazem questão de jovem. Repara para você ver. A faixa etária que eles investem, dos 20 aos 40. É onde a pessoa quer ser universal. É onde a pessoa... Por isso que eu estou dizendo aqui, para nós, não é fácil. Amém? No meu tempo, a gente falava assim, levantava a mão e perguntava, e assim, não sei o que, tal, né? A gente queria perguntar alguma coisa, amém? Vocês ficam à vontade, então, para perguntar alguma coisa. Né, Iraci? E aí, Iraci, você pensou naquela... Pensou? Fala nada não, né? Ovelhas perdidas foram o meu povo, e os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em monte andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Aí nós cantamos ontem, né? Há um lugar. Que lugar é esse? Quanto mais cedo você entrar, mais cedo você vai descansar. Quanto mais cedo você entrar, mais cedo você vai descansar. E aí, Amaury? Amaury está ali pensando. Não. Hã? Então bem, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, né? Então, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. É o que é o, esse ciclo, né? Que a gente...
Amém. Amém, então?
Dani. É por aí ou não? E aí, ninguém vai perguntar nada? O assunto não foi bom? Não quer perguntar? Como é que ficou? Hein? Então vamos embora. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Então vamos embora. Nessa hora, perguntar nada? Não, Silvio? Hã? Vendo? Pergunta não? Minha esposa, Fernanda, Danilo, Ló, Cidinha, Celinho, Rodrigo, Toninho. Então é porque vocês estão querendo, vocês estão com fome, né? Tá com fome. Natalia, você vai entrar na arca quando? Hã? É. Você vai entrar e vai deixar o grandão de fora? Ou você vai levar também? É. Amém. Sandra, pergunta, Sandra. A lá, a Sandra tem uma pergunta. Ela demorou porque ela tem, ela demorou.
Eu fiquei muito preocupada, né? Muito mesmo.
Amém. Faz você muito bem. Pior são aqueles que vão sair daqui despreocupados. Né? Mas você concorda com o que foi falado?
Concordo. E acho que, assim, eu fico olhando para a minha vida, né? Para a minha vida, para mim, para os meus filhos, e vejo que parece que está tudo desarrumado, não tem nada ainda encaminhado. Parece que a gente ainda não viu isso ainda.
Então, ó, ela está fazendo uma pergunta interessante, que eu até realmente, eu acho que todos poderiam fazer uma pergunta nessa direção. Quer dizer, ela vê a casa dela, começando por ela imagina ela, o marido, os filhos, tá, ela vê o seguinte, que está desarrumado, ou seja, está sem direção, né? Sem rumo. Está desarrumado porque não tem. Então, o caminho, nós temos que achar o caminho. Então, ontem à noite foi falado isso. Se unirão. É, Sião vai ficar. Os filhos de Israel, os filhos de Judá, que não são filhos de Deus, são filhos de Israel. Deus vai nos tornar filhos de Deus. Na verdade, nós podemos ser o povo de Deus. O povo de Deus que veio lá do deserto, que chegou até Jesus, não era o povo de Deus? Não era o povo de Deus? Mas não era um filho de Deus. Aquele povo, Maria, José, a casa de Davi, de onde saiu Jesus Cristo, não era o povo de Deus, pastor? Mas não eram os filhos de Deus. Jesus, então, foi o primeiro filho de Deus. E ele tem nos dado tudo para que nós também nos tornemos filhos de Deus. Então, lá Jeremias está dizendo, virão os filhos de Judá e os filhos de Israel procurando saber como é que eu faço. Porque ali dentro da arca só estarão os filhos de Deus. Amém? Só os filhos de Deus. Nem todos entrarão ali. Qual é o caminho para a gente chegar ali, para entrar ali? Então, esse é o caminho que você vai procurar, que o Carlos vai procurar, que você vai incentivar os seus filhos. Meu filho, o caminho é Jesus. Invoca o Senhor, fala com Ele. Às vezes é mais fácil uma criança falar com Ele do que nós. Deus, Ele está à disposição, Deus é Espírito, Ele está à disposição, invoca Ele. A igreja não pode ser, se nós ficarmos aqui materialmente, no natural, nós não vamos chegar até Deus. Invoca o Senhor, fala com Ele. O caminho é Ele. Olha para cima, deixa de olhar para baixo. Olha para cima. Senhor, o Senhor está me vendo? Senhor, o Senhor está me ouvindo? Entendeu, Natália? É possível uma criança, às vezes, ser mais fácil. Sandra, eles têm menos problema do que nós. Eles têm menos impedimento, menos barreira. Estava até conversando com a Jéssica, a Luiz Mar, a respeito da menininha dela, como é que ela chama? Sofia, né? E ela falando, a conversa da Sofia é muito interessante. Que a Sofia conversa como alguém que tem intimidade com o céu. É mais fácil uma criança. E quanto mais, lembra que eu falei até os 20 anos, 40, mais difícil. Porque você tem os problemas dos 20 e os problemas dos 40. 60, muito mais difícil. Por quê? Os 20, os 40 e os 60. Quanta coisa não ficou na sua vida? Quantos gostos e desgostos ficaram na sua vida? Mas também você vai ter que invocar o Senhor. O caminho é Jesus. Aquele que botar, dobrar o seu joelho e falar, eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Agora, é aquela que nós temos sempre falado. A mulher não pode esperar pelo marido. O marido não pode esperar pela mulher. Quem sabe, ó mulher, que salvará o teu marido. Quem sabe? Então, erros que a gente vê, grosseiros, é isso. É uma pessoa esperar pela outra. É o homem ficar esperando pela mulher pelo homem. Sabe, o pai pelo filho, o filho pelo pai. E no fim, aí você vai, quando você se une a Jesus, você vai tomar conhecimento de tudo que ele falou, você vai ver que ele tinha razão em tudo. Quando ele falou, deixa pai, deixa mãe, dá um jeito, vai até ele, invoca o Senhor. Eu preciso falar com Deus. De Sião sairá. É dali, você, é dali que vai sair. A orientação é lá que você vai falar com Deus, porque Deus está onde? Lá. Ele está lá. Você precisa falar com Deus. Amém? O que a gente faz aqui, ali, é empurrar, é incentivar a igreja a buscar Deus, é incentivar, sabe, ajudar, orientar, porque Deus está falando, mostrando para você onde é que está escrito. Deus está incentivando. Deus colocou na igreja apóstolo, profeta, mas tendo em vista exatamente isso, o aperfeiçoamento do santo, levar as pessoas a entrar ali. Fala com Deus, que o tempo está passando. O tempo está passando e você... O tempo está passando e você não falou com Deus. Entendeu, Sandro? Não é verdade? O tempo vai passando, é hoje, amanhã, uma coisa é outra, uma coisa é outra, uma coisa é outra. E a gente está sempre adiando. Adiando, nós estamos sempre adiando para amanhã. Essa conversa com Deus, nós precisamos falar com Deus. Hoje eu não pude, por quê? Eu tive que fazer isso, 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 isso. Amanhã eu não posso, por quê? Porque eu vou ter que fazer isso, 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 isso. O tempo vai passando. Eu não sei se daqui a um tempo você vai se contentar em ficar assistindo uma missa diante da televisão. Com fraldão. Deus me livre, né? Deus me livre. Amém. Gutuá. Fala, Gutuá. Falar o quê, né? Quer falar, Gutuá? Não? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Ramiro? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. O Senhor está no céu. De onde o Senhor nos vê, de onde o Senhor nos ouve, onde o Senhor existe, e onde nós temos que buscar, onde nós temos que encontrar, onde é que nós vamos encontrar Deus? Olhar para o Senhor, levanta a sua voz. Fala conosco, Jesus. A oração, invocar o Senhor será... Todo aquele que invocasse o Senhor seria salvo. Invocar o Senhor. Pedir. Nunca é demais. Nunca vai ser demais. Conhecer a Deus nunca é demais. Enchei-vos. De Deus. Então basta termos o livro sobre a mesa, nas prateleiras, nos bancos da igreja, nos bancos do templo. Deus existe, está vivo, nos ouve e está pronto a responder a nossa oração. Amém, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui, pequenininhos, separados aqui neste canto, de onde nós esperamos que a nossa oração será ouvida, de onde nós aguardamos, ansiosos, pelo Senhor. Queremos sair daqui realmente imbuídos, cada um de nós, jovens, crianças, pais, mães, animados, dispostos a buscar a Deus, a falar com Deus. A parede foi derrubada. Nós temos um mediador esperando. Nós temos um sumo sacerdote pronto para nos ouvir. Um mediador entre nós e o céu. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos. Nós te pedimos, Pai. Livra-nos, nos dê força, nos dê, Deus, para que nós possamos ajudar uns aos outros, para que nós possamos incentivar uns aos outros. Que a gente ache, que a gente encontre o que nós estamos buscando. Amém. Amém.
Em tuas mãos descansarei meu coração, te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu para sempre.
A razão do meu viver, a razão do meu.
Tudo que sou.